E retomamos as visitas que estamos a fazer às diversas freguesias do Conselho de Coimbra, tentando perceber um pouco como é que as dinâmicas são vividas nesta segunda fase de confinamento. Hoje vamos dar um saltinho à União de Freguesias São Martinho do Bispo e Ribeira de Frades. Coincidência ou não, vai hoje à Câmara de Coimbra um tema que é muito caro ao Jorge Veloso, ao Presidente da União de Freguesias, que é a requalificação do espaço da Feira dos 7h23. Se tivermos tempo, ainda vamos a este assunto, mas agora, Jorge Veloso, muito obrigado pela sua disponibilidade, mais uma vez, por partilhar com os nossos ouvintes, e a pergunta que eu tenho feito aos seus colegas é precisamente esta: há uma grande diferença entre este segundo confinamento e aquele que se viveu praticamente há um ano? Bom dia, Jorge.
Bom dia, Carlos. Muito obrigado uma vez mais pelo convite e bom dia a todo o auditório da Rádio Regional do Centro. É verdade. Desde o primeiro confinamento até este segundo, este tem sido mais grave, não só por tudo aquilo que tem causado, tivemos nas centenas largas de mortes, quando falo centenas largas falo a nível do nosso concelho, e também em particular da União de Freguesias São Martinho do Bispo e Ribeira de Frades, que foi também atingida com um número exagerado de mortes para aquilo que tem sido normal. No entanto, também tenho que dizer que notamos, e no terreno, isso é fácil de observar, cada vez mais pedidos de apoio para diversas situações que estão neste momento em atraso, como seja rendas de casa, pagamentos de água, de energia, as mais diversas situações. Isto teve um crescimento brutal desde, se falarmos desde o início da pandemia, se falarmos de reportarmos a março de 2020 até fevereiro, final de fevereiro de 2021, onde tivemos um crescimento de cerca de 30 a 40% de pedidos de auxílio para mensais, e estamos a falar de auxílios mensais em termos de alimentação.
E este tipo de ajuda é fácil de dar? Ou seja, vocês estavam preparados, tinham, digamos que aí um pé de meia à espera de uma situação destas?
Aquilo que eu penso é que não há, salvo raras exceções, não há pé de meias nas freguesias. Nós desde 2020 para cá temos vivido com sempre no limite, vamos lá. Nós tivemos que alterar orçamentos, tivemos que... para justificar aqueles investimentos que tivemos fazer a que não estavam previstos, tudo o que seja de apoio a IPSS, tudo o que seja de apoio aos nossos cidadãos, não tínhamos um orçamentado de valores que levassem a esses montantes, e nós não tivemos que alterar, e também deixámos de efetuar algumas atividades que tínhamos programado, e em 2021 também já pelo menos já adiámos duas, ou pelo menos não as vamos fazer no tempo que gostaríamos de fazer, como fosse a Gala do Desporto, como fosse também o Carnaval Intergeracional, onde tínhamos um intercâmbio entre todas as IPSS e também entre todas as gerações. E é assim que temos contornado um pouco estas dificuldades em termos orçamentais. Aguardamos também, é verdade, e para isso fazemos o reporte à Direção-Geral de Autarquias Locais, todos os meses até o dia 15, das despesas extraordinárias que estamos a ter, que normalmente não tínhamos, e esperamos de alguma maneira ser ressarcidos desses valores ainda durante o ano 2021.
Como é que esses pedidos de ajuda, esses sinais de alerta chegam até si? Há mecanismos próprios que a União de Freguesias tem, ou as pessoas vão diretamente ter com o Presidente?
Não, é das mais diversas formas. Tanto vêm ter com o Presidente da Junta, como vão ter com alguém da Ação Social da Câmara, como vão ter com alguém da Segurança Social, como vão ter com as outras IPSS, fazem parte da nossa Comissão Social de Freguesia, onde temos 19 entidades que trabalham muito, a Cáritas, a Ana Jovem, temos muita gente que faz parte da Comissão Social de Freguesia, que por acaso reunirá amanhã novamente, para validarmos mais 7 ou 8 apoios que demos nestes últimos 15 dias. Apoios, não são apoios de um montante muito elevado, mas muitos apoios fazem um montante muito elevado. Essa é que é a situação. E nós, a Comissão Social de Freguesia funciona muito bem. Aliás, como funciona em outras freguesias, não é só na nossa. E isso há provas no terreno e provas dadas em como as comissões sociais de freguesia conseguem. É muito mais fácil de trabalhar em rede. Nesta rede de 19 entidades, nós conseguimos chegar a quase todas as situações, em quase todas, não digo que seja todas, mas a quase todas. E à medida que vamos tomando até conhecimento de áreas por particulares, vamos intervindo logo na hora.
Sr. Presidente, é verdade também aí, sentiu que houve situações que eventualmente, se calhar, na primeira fase da pandemia, houve muita família que ainda conseguiu disfarçar as suas dificuldades, até por uma questão de vergonha, e que desta vez, efetivamente, isso já não foi possível, então veio-se a descobrir situações em que vocês nem sequer imaginariam que estivessem a precisar da sua ajuda?
Eu já da outra vez comentei consigo que, efetivamente, isso aconteceu. Exato. Aconteceu muito na primeira fase. Também tem acontecido agora. Na primeira fase ainda houve possibilidades de solicitar moratórias, e agora penso também há. Mas o problema é que essas moratórias que se solicitam à banca e outros...
Tem que ser pagas, não é?
Tem que ser pagas. E depois acaba por ser uma pescadinha de rabo na boca. Vai andando, chegam a uma altura em que não há mais. E então tem que se socorrer. Eu não posso... Tem havido muito caso de situações que em março de 2020 viviam desafogadamente. Viviam bem, não eram, pronto, viviam, mas não tinham problemas. Depois, a partir de março de 2020, tiveram problemas, inclusive até já tenho conhecimento de situações que até a casa que tinham, que estavam a pagar ao banco, neste momento já não a têm.
Situações dramáticas. Deixe-me fazer-lhe outra pergunta que eu creio que nunca fiz a nenhum colega seu, porque nunca me lembrei na altura, mas que este fim de semana se despertou a atenção. Há muito empresário na sua União de Freguesias que, por força da lei, tiveram que encerrar portas. Várias vezes eles batem à vossa porta a perguntar porquê, porque há muito atividade que não acham lógica nenhuma nas medidas e na forma como os obrigam a estar fechados. Estou a falar dos cabeleireiros, estou a falar de outro tipo de atividades. Vão pedir a vossa ajuda? Vão reclamar junto de si? Ou isso não tem acontecido?
Não tem acontecido uma reclamação direta. Por vezes ouvimos e chega-nos informação de que as pessoas, pela atividade profissional que existiam, que agora não podem exercer, estão em situações complicadas. É certo que também o governo tem estado também com programas de apoio que, de alguma forma, minimizam estas situações. Mas depois deste confinamento, temos desde dezembro, não é? Porque é desde dezembro, deste confinamento a sério mesmo, pá, ainda não nos chegou nenhuma situação. Na outra, da primeira fase, sim, nesta segunda, ainda não nos chegou nenhuma situação. As pessoas estão mais adaptadas também, é uma verdade. E houve gente que, na primeira vaga, vamos lá, e no seguimento da primeira vaga, não souberam articular bem as candidaturas que deviam fazer em termos de apoio do governo. Mas desta vez, penso que as coisas estão mais articuladas
mais
e também já foram mais ouvidas, mais
organizadas.
Orientadas.
Estamos em fase final de mandato. Qual é o balanço que faz do seu mandato? Este bicharoco veio complicar aquilo com que se tinha prometido aos seus munícipes, aos seus fregueses, ou conseguiu, apesar de tudo, realizar grande parte das suas promessas?
O Carlos, nenhum autarca está sempre satisfeito, quer sempre mais. Apesar de termos consciência do trabalho que efetuámos e daquilo que propusemos aos nossos cidadãos em 2017, claro que não vamos fazer, não conseguimos cumprir os 100% daquilo que ambicionámos. No entanto, temos feito um mandato algo também perturbado por esta pandemia, mas penso que temos feito um mandato dentro das previsões que tínhamos, excetuando uma ou duas iniciativas que não vamos poder realizar a curto prazo, vamos lá. Mas pronto, estamos cá para no final de 2021, ou no final, exatamente, no final de 2021, sermos analisados pelo trabalho que fizemos pela população. Não é? Estamos conscientes, tranquilos.
Uma das coisas tem consciência de que seguramente a população reconhece o belíssimo esforço, o incansável desempenho, o trabalho incrível que tem feito, nomeadamente para resolver as questões sociais, porque em situações como esta são essas as fundamentais.
Carlos, transversal a todas as freguesias deste país. Tiveram uma ação extraordinária, sempre na linha da frente, porque é lá na linha da frente que nós estamos. Ainda agora, no caso também da vacinação, lá andam os autarcas, principalmente das zonas mais interiores, a dar o corpo às balas, que é mesmo assim, transportando os idosos para ir aos centros de vacinação. São eles, nas zonas mais recônditas deste país, que estão lá na primeira linha, porque não há mais ninguém. E quando se perder este elo da freguesia ao Estado, vamos lá, ao Estado Central, quando se perder este elo que une os cidadãos para poderem resolver as suas situações, quando se perder este elo, as coisas ficarão muito mais garantidamente.
Perdem-se tudo e seguramente as pessoas reconhecem isso. Hoje vai à reunião de Câmara a requalificação da sua feira dos 7 e 23. Era algo que já ambicionava há tanto tempo, não era, Jorge?
Claro que sim. Claro que sim, porque nós reconhecemos que aquele espaço, aquele recinto, que é um recinto que vai com certeza ser transformado em algo que nos permita dar melhores condições, não só aos feirantes, como também aos utentes, aos compradores, vamos lá, que vão lá adquirir os produtos que mais necessitam. E principalmente também, além destas duas situações, dar condições aos feirantes, melhores condições aos feirantes e aos utentes, temos também que transformar aquele espaço num espaço polivalente. E esta requalificação vai permitir que um espaço que fica ali só utilizado duas vezes no mês possa ser utilizado para outras iniciativas no intervalo das feiras, porque tem condições para isso e espero que isso, connosco ou com outras pessoas que possam estar à frente dos destinos da União de Freguesias ou da Freguesia de São Martinho do Bispo, isso possa ser uma realidade e vai ser com certeza.
Em jeito de despedida, disponível para mais 4 anos?
Pois, não consigo responder a essa pergunta agora. É difícil neste momento, dizer que sim ou não. Não consigo dizer. Estamos a estudar. Não é só por mim que passa esta situação. É sempre uma equipa que vai com certeza analisar a situação durante mais de um ou dois meses. Até maio, por aí assim, nós teremos que ter a decisão tomada, como é normal, para não atrapalhar o processo. Daqui vai com certeza a minha posição de, caso entenda ser necessário continuar, estarei cá para...
Estará aí. Um homem de causas
é sempre, não temos nada a
decidir. Um homem de causas é sempre um homem de causas. Um abraço, amigo. Jorge, obrigado pela amizade e pelo carinho que tem dado também a esta casa. Muito obrigado por
obrigado,
isso.
Muito obrigado. Um abraço.
Jorge Veloso, o Presidente da União de Freguesias de União de Freguesias de São Martinho do Bispo e Ribeiro de Frades, a partilhar connosco um pouco a situação vivida nesta segunda fase do confinamento.